Senhora presidente, senhores e senhoras senadores, por mais que as aparências indiquem o contrário, o Brasil não tem, no momento, um projeto de futuro. Os últimos números da economia brasileira mostram que o Brasil é algo muito distinto da máquina de crescimento que o governo tenta mostrar. Evidentemente, a crise europeia e suas repercussões colocam imenso constrangimento à economia e à política econômica. Mas essa é uma questão do mundo, da instabilidade global, e terá sua condução por seus próprios caminhos e meios. Quero aqui apontar para o que está ao nosso alcance e vai sendo empurrado com a barriga. O país está numa encruzilhada. As decisões de agora vão definir o perfil do nosso futuro e nosso espaço no contexto internacional. O comportamento da economia brasileira é frágil. Tomando o crescimento de 2009 a 2011, o PIB brasileiro avançou apenas 3,3%. Mas preocupa-me discutir o futuro do país. Quero apontar três pontos nevrálgicos. Primeiro, nossa indústria de transformação era, ao final de 2011, 5,7% menor que no terceiro trimestre de 2008, momento onde a crise internacional emergiu. Segundo, comparando os mesmos momentos, nossas exportações cresceram apenas 7%. Isso mesmo, em 3 anos, apenas 7%. Terceiro, mas nossas importações no pós-crise explodiram. No último trimestre de 2011, eram 35% superiores ao trimestre onde a crise emergiu em 2008. O problema mais grave é que o percurso da economia brasileira até a crise de 2008 mostrou-se uma economia de consumo sem investimento. Na média, a taxa de investimento durante o período de 2003 ao terceiro trimestre de 2008 foi de apenas 2,9%, superior ao período compreendido entre o início de 1994 e o final de 2001. Não se computou o período eleitoral de 2002, onde a forte queda do investimento decorreu das desconfianças em relação à transição que se delineava. Tomando o período de 2009 ao final de 2011, as coisas pioram e a taxa de investimento foi, na média, apenas 2,8% superior à registrada entre 1994 e 2001. Mas agora a situação é pior que no período pós-crise internacional. Além do consumo sem investimento, temos o crescimento do consumo dado pelo produto importado. As manchetes dos jornais já estamparam que 20% dos bens finais aqui consumidos não são aqui produzidos. Mas, sem alarmismo, é pior que isso. Para continuar a sobreviver com o real supervalorizado, as empresas têm que ampliar a presença de insumos importados em sua produção. Muitas vezes, o diferencial não é a qualidade do produto importado, mas apenas a possibilidade de trocar um custo em reais por um custo em dólares. É evidente que o consumo vai bem. Há pelo menos 3 anos, as medidas de desoneração de impostos e o consistente avanço do emprego, especialmente em termos quantitativos, de vez que os novos postos de trabalho são basicamente com remuneração abaixo de 2 mínimos, vem dando lastro ao crescimento do consumo. Em 2010, a demanda contribuiu com 9,2% do crescimento do PIB, ou seja, exigiu importações para viabilizar um crescimento do PIB de 7,5%. O mesmo ocorreu em 2011, em escala mais moderada, 3,8%, mas ainda acima da capacidade de produzir de nossa economia. Mas o grande fator a explicar o consumo tão acelerado não é a expansão da renda dos brasileiros, mas sim seu acesso ao crédito. Crescendo a uma taxa anual média de 13% em termos reais, o estoque do crédito doméstico ao setor privado saltou de 24,8% do PIB em 2003 para 47% do PIB ao final de 2011. Não que a expansão do crédito ou consumo seja ruim, ao contrário, é para dar mais e melhores e mais igualdade a todos que faz sentido dirigir o país. Mas há grandes riscos. A expansão da vulnerabilidade de nossa balança comercial só não transparece por conta dos altos preços das commodities. Aliás, alguns a satanizam como responsáveis pela desindustrialização. Sou completamente contra essa tese. Os nossos grandes itens de exportação são um patrimônio do Brasil e a imensa capacidade tecnológica que os diversos setores conseguiram pode ser indicado como um dos casos de sucesso da nossa economia. Mas daí a jogar nas commodities toda a carga do nosso futuro já é uma estratégia do desastre. Mas já passamos ao terreno da angústia. Será que é impossível ver o país... ver que o país está perdendo sua indústria? Será que estamos fadados a conviver com a necessidade de ficar torcendo pelo crescimento da China para garantir que os preços das commodities continuem a sustentar o nosso saldo comercial? Será que o pré-sal tem que ser a nossa única alternativa? Na minha opinião, a questão é outra. Até que foi possível aos dois governos que antecederam a este lograr continuar conduzindo a economia nos marcos colocados pela gestão anterior. É fácil dar um banho de consumo no país regado a crédito farto, mas desenhar uma nova estratégia de investimento e construção de uma capacidade produtiva é muito mais difícil e envolve coisas que o governo não consegue coordenar. O Pacto Federativo, a institucionalidade do setor elétrico, a forma de compor interesses na indústria do petróleo. O populismo do consumo tem seus limites e o país espera um projeto de futuro. Era o que tinha a dizer, senhora presidente. Muito obrigada.